Fique por dentro da lei. Você informado sobre seus direitos.
No Fique por Dentro da Lei de hoje, continua a série sobre benefícios previdenciários. Nesse segundo programa, vamos falar sobre os auxílios doença, acidente e reclusão. Nossa entrevistada é Jane Berwanger, doutora em Direito Previdenciário e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Bom dia mais uma vez, professora, aqui no Fique por Dentro da Lei.
Bom dia aos ouvintes.
Começando então pelo auxílio doença, quem pode requerer esse benefício e como deve proceder?
Bom, esses benefícios todos os segurados da Previdência Social têm direito, né? No caso, claro, do auxílio reclusão, o benefício é pago aos dependentes. O auxílio doença é o benefício de maior número dentro da Previdência Social. Ninguém está livre ao longo de sua vida laborativa de ter que ficar temporariamente afastado por alguma doença, alguma situação transitória. Então, o auxílio doença é um número muito grande de benefícios, às vezes por períodos curtos, um mês, dois meses, e às vezes a situação vai se prolongando. Quem tem direito ao auxílio-doença? Todos os segurados que estão incapazes para a sua atividade habitual, para aquela atividade que ele vinha exercendo normalmente. Nesse caso, também ele precisa de um tempo mínimo de 12 contribuições mensais, com as mesmas exceções da aposentadoria por invalidez, acidente de trabalho, acidente de qualquer natureza ou algumas doenças. As mesmas doenças que eu falava da aposentadoria por invalidez aplica aqui no auxílio-doença, que são doenças chamadas isentas de carência. Então, essas são as condições para que o segurado tenha direito ao benefício do auxílio-doença.
E ele também passa por exame médico para confirmar, né, o estado de
Sim,
saúde?
Passa por exame médico para verificar se ele está realmente incapaz para o trabalho.
E também há uma exigência de participação num programa de reabilitação profissional. O que que é feito durante esse programa?
Qual é o objetivo desse processo? Permitir que ela passe a trabalhar em outra atividade que não seja aquela que ela já não está mais capaz. Esse processo é feito de duas formas. Uma forma é dentro da empresa, em que a pessoa é realocada para outra função, e a outra possibilidade é que ela faça cursos de qualificação, etc., de modo que ela pudesse eventualmente ser reabilitada fora da empresa ou fora da sua atividade. Porque aí nós temos situações como, por exemplo, de autônomos que precisam daquela atividade, precisam daquele trabalho, mas não têm mais condições, só que poderiam eventualmente desempenhar outras atividades. Então, a reabilitação é isso, é para que a pessoa possa, mesmo não tendo condições para a sua atividade habitual, reabilitar-se para outra atividade diferente daquela que ela vinha desempenhando.
Ok, então falamos agora sobre o auxílio-doença, né? Quem pode requerer o benefício, como deve proceder, sobre a reabilitação profissional. Mas e aí, considerando, por exemplo, professora, uma pessoa que pediu o auxílio-doença, fez um programa de reabilitação profissional e ainda assim não apresenta condições de trabalhar. Ela pede aposentadoria por invalidez? Funciona
Bom,
assim?
Uma vez ela tendo sido encaminhada à reabilitação, se a reabilitação não foi exitosa, cabe ao próprio médico perito do INSS já manifestar-se pela concessão da aposentadoria por invalidez. Então, ela não precisaria pedir. Isso, em geral, é feito pelo próprio INSS quando a pessoa volta da reabilitação inexitosa.
Bom, então vamos ao auxílio acidente agora. Como é que funciona?
Bom, o auxílio acidente, ele é devido em duas situações. A primeira situação é da pessoa que sofreu um acidente de trabalho e continua incapaz, mas apenas parcialmente. Então, vamos pegar, por exemplo, uma situação assim. A pessoa sofreu um acidente e teve a amputação de alguns dedos. Ela está incapaz, mas não para toda e qualquer atividade, mas parcialmente para a sua atividade. Então, nesse caso, em vez de ela continuar afastada, ela retorna, mas presume-se não mais condição que ela estava antes. Ela teve sequelas que reduziram a capacidade de trabalho. Então, o auxílio-acidente é pago na metade do valor do que se ela fosse aposentada por invalidez. É 50% do salário de benefício. A outra situação em que é devido ao auxílio-acidente é no acidente de qualquer natureza. Então, se a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente de trânsito, um acidente doméstico, também pode ser concedida, aliás, o auxílio acidente, nesse caso, no mesmo percentual. Porque muita gente acha que só o acidente de trabalho daria direito ao auxílio acidente. Porém, este benefício não é pago a todos os segurados. Ele é pago apenas aos empregados, aos avulsos e aos segurados especiais. Aos demais segurados, esse benefício não é pago.
E esse é um dos casos que não se exige carência, né, como a gente viu.
Esse caso não exige carência, até porque ele vem de um acidente, geralmente vem de um acidente de qualquer natureza ou de trabalho, que já é isento de carência. Essa isenção, ela se prolonga, eu diria assim, pelo auxílio acidente. O auxílio doença já era isento, o auxílio acidente também será.
Tá certo. Agora vamos falar sobre o auxílio reclusão. Sobre esse assunto especificamente, circulam na internet muitas informações truncadas. Já vi, por exemplo, chamarem esse auxílio de bolsa presidiário. É isso mesmo, professor?
Ah, sim. Eu vi isso há poucos dias. Bom, o que é o auxílio reclusão? É que não é um benefício pago ao preso, é um benefício pago aos dependentes do segurado. O segurado é preso, ele vinha trabalhando, e aí um outro erro que essas informações acabam cometendo é de que esse benefício, ele não é para qualquer pessoa. Precisa ter alguém que foi segurado da Previdência Social e depois foi preso. Então, se o sujeito nunca trabalhou na vida, ele não era segurado da Previdência. Não importa se ele foi preso ou não, não vai gerar auxílio reclusão. A outra questão também, que aí, como a emenda constitucional fala e a legislação toda fala, ele tem que ser um segurado de baixa renda. O que é um segurado de baixa renda? É quem recebe menos de R$ 971 por mês. Só nesse caso vai gerar direito ao auxílio reclusão. Então, se um segurado recebia R$ 1.500 por mês, mesmo que ele tenha 3, 4 filhos, seja preso, não vai gerar direito ao auxílio reclusão. E a outra questão ainda é que o benefício pago aos dependentes, se não tiver dependentes, esse benefício não será pago para ninguém. O sujeito não era casado, não tinha filhos, não tinha mãe que dependia dele, não tinha ninguém. Então, não haverá auxílio reclusão se não há dependentes que venham a se enquadrar pela lei como tal.
Então, é um benefício que é pago ao dependente, que se vê, a partir de certo momento, sem a presença de quem mantinha a casa.
Diga. Isso. Eu sempre brinco e digo assim, para o bem geral da nação, uhum. O sujeito teve que ser recolhido, teve que ser afastado do convívio. Então, era um segurado da Previdência, vinha pagando contribuição, ele precisa ser retirado da sociedade, ele não pode trabalhar, para o bem de todos, ele não pode trabalhar, a família ficaria desamparada. Então, esse é o sentido do auxílio reclusão.
E qual é o valor mesmo dele?
O valor do benefício, ele é calculado a partir da média das contribuições do segurado desde julho de 94. O critério do valor do benefício, ele é um critério assim como se calcula o valor de uma aposentadoria por invalidez, uma pensão por morte, mesmo critério.
Então, quando a gente vê essas informações na internet que diz assim, o auxílio reclusão é de tantos, tá errado também.
Tá errado também.
Porque depende da pessoa, né?
Vai depender, claro que muito provavelmente ele seja um valor baixo, já que ele é concedido para dependentes de um segurado que recebia, antes de ser preso, até R$ 971. Então, é pouco provável que seja um valor muito alto. Ah, uma outra coisa errada, não é por filho, não é R$ 970 por filho, né? Na verdade, R$ 971 é o critério para saber se vai gerar o direito ao benefício. Mas o valor do benefício é um só, não importa se tem um filho ou 10 filhos. Nem a pensão por morte, nem auxílio reclusão são pagos por filho.
Nós conversamos com a professora Jane Berwanger, doutora em Direito Previdenciário e presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, sobre os auxílios doença, acidente e reclusão. Obrigada, professora Jane, mais uma vez, mais uma semana aqui no Fique por Dentro da Lei.
Tá bem, eu que agradeço o espaço para poder falar sobre essa matéria tão importante.
Na próxima semana tem o último programa da série sobre benefícios previdenciários. Vamos falar sobre pensão por morte e sobre os salários maternidade e família. Até lá!
Você ouviu Fique por Dentro da Lei. Tem alguma dúvida sobre seus direitos? Escreva para nós. radio@senado.leg.br ou então ligue grátis para 0800 61 22 11. Fique por Dentro da Lei. Uma produção Rádio Senado.